Está no ar o CBN Paraná desta quarta-feira, hoje, 19 de março de 2025. São os destaques de hoje de todo o Paraná, aqui por meio das CBNs em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e também Ponta Grossa. Aliás, começamos com a região dos Campos Gerais, as informações da Vitória Testa sobre a falta de água que está muito crítica em Ponta Grossa. Isso vem afetando, inclusive, a atividade, o funcionamento de escolas e universidades. Bom dia, Vitória.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos colegas aí de todo o Paraná e quem está nos acompanhando. A crise no abastecimento de água aqui em Ponta Grossa continua impactando a área da educação. Na manhã desta quarta-feira, 70% das escolas da rede municipal anunciaram suspensão das aulas, segundo a Secretaria Municipal de Educação. O motivo é o desabastecimento, que atinge entre 60% e 70% das unidades. De acordo com a Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, a previsão é que o fornecimento de água seja normalizado ainda nesta quarta-feira. Lembrando que a população de Ponta Grossa ficou aí 3 dias desabastecida. Desde domingo, a água começou a retornar na madrugada desta quarta-feira, ainda há bairros sem água aqui na cidade de Ponta Grossa. Se a água voltar, as aulas podem ser retomadas no período da tarde, tanto nas escolas municipais quanto nos centros municipais de educação infantil. Os pais devem acompanhar os comunicados das direções escolares para as atualizações. Nas escolas estaduais, a situação também é afetada. O Núcleo Regional de Educação informou que 60% dos colégios tiveram problemas de abastecimento ontem, terça-feira. E para evitar prejuízos, algumas escolas adotaram o ensino remoto. Das 48 instituições estaduais, 17 funcionam apenas de forma online, 6 estão com horário reduzido e 25 operam normalmente. A lista das escolas afetadas não foi divulgada, mas o núcleo reforça que cada instituição está mantendo contato direto com as famílias. A Universidade Estadual de Ponta Grossa também suspendeu as aulas presenciais. A decisão foi anunciada por meio de uma ordem de serviço, afetando as atividades presenciais ontem, terça-feira, à tarde e à noite, e hoje também, quarta-feira, durante todo o dia. Enquanto a situação não se normaliza, as aulas seguem de forma remota, de acordo com a definição de cada curso. A UEPG deve reavaliar essa situação e pode emitir um novo comunicado sobre as atividades de quinta-feira, ainda na manhã de hoje, Joyce.
Obrigada, Vitória. Então, por essas informações, bastante expectativa diante do que vem acontecendo em Ponta Grossa. Nós vamos agora para o Norte Paranaense e vamos falar mais uma vez do ELS, equipamento importantíssimo para navegação em aeroportos, que vem sendo, inclusive, uma questão há muito tempo para a região norte, em especial para Londrina. É a segunda maior cidade do estado e o aeroporto da cidade não tem esse ELS. E os deputados estaduais estão cobrando a instalação do equipamento. O objetivo é exigir que esse equipamento seja instalado ainda em 2025. Nós falávamos sobre essa questão que se tornou complexa em 2025 e vem sendo complexa há muito tempo, não é, Cláudia? Cláudia Lima, da CBN Londrina. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Exatamente. Agora, os deputados, o deputado Tercílio Turini, né, estadual, conseguiu a assinatura de mais 11 deputados para esse documento, que é um requerimento pedindo atenção especial e esclarecimentos do Ministério de Portos e Aeroportos sobre a instalação do ILS no aeroporto de Londrina. Turini destacou ainda que as lideranças políticas do setor produtivo e outros segmentos estão certas em se mobilizar para cobrar a urgência na compra e o início da instalação desse equipamento que garante a segurança em pousos aqui de aviões no aeroporto da segunda maior cidade do Paraná. Vamos acompanhar a entrevista que a gente fez com o Tercílio Turini.
O Londrina se endividou, desapropriando áreas no entorno do aeroporto, que são áreas caras, inclusive com ajuda de vários governos do estado do Paraná, e o governo realmente repassou todas essas áreas para Infraero. E desde 2012 era prometida a instalação do ILS. Isso, a Infraero vinha dizendo, ah, não vai instalar agora porque tem uma torre, tem uma caixa d'água, tem árvore, tem uma empresa ali, sabe, onde é que é uma área que pertencia a Carambeí. Tudo isso foi sendo removido. De 2012 passou para 14, para 16, para 18. Chegou a ser comprado o ILS e ele foi instalado em Maringá, porque disseram que ia ser instalado o ILS na reforma e ampliação do aeroporto de Londrina. E a última promessa era para que seria instalado em 2025 o ILS. E agora vem uma informação daquele departamento lá da FAB, dizendo que não vai ser mais em 2025, vai ser em 2027.
Tá, então, o deputado, né, fazendo um resumo, então, o DCEA disse realmente, que é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, esse equipamento só em 2027, por isso esse requerimento pedindo uma resposta e mais informações para o ministro de Portos e Aeroportos. Ele teria aí, segundo o documento, 15 dias para dar uma resposta, o que todos os londrinenses aguardam aqui essa resposta do ministro e também do DCEA. Joyce.
Obrigada, então, a Cláudia Lima com essas informações sobre, infelizmente, essa novela que se tornou, né, ILS aí em Londrina e agora com essa manifestação de deputados. Vamos para Maringá. 8 pessoas foram condenadas por bloqueio de vias na cidade de Goiôerê e com isso a Letícia Tristão da CBN Maringá nos conta mais sobre a situação por lá. Letícia, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. A justiça condenou 8 pessoas em Goiôerê por envolvimento no bloqueio de uma rodovia. Isso aconteceu em novembro de 2022. A ação foi movida pelo Ministério Público e, segundo a sentença, foi reconhecida a ilegalidade desses bloqueios na PR-180. De acordo com o MP, a via foi obstruída por um grupo de pessoas que questionava os resultados das eleições presidenciais. Na época, a 2ª Promotoria de Justiça de Goiôerê já havia obtido uma decisão liminar que havia determinado a liberação da via. As pessoas envolvidas foram identificadas e os réus foram condenados ao pagamento de danos morais coletivos. Segundo o Ministério Público, 5 dos réus, 2 vereadores de Goiôerê na época, deverão pagar R$ 40 mil. Outros 2 pagarão R$ 30 mil e a 8ª pessoa envolvida terá de pagar R$ 10 mil. Os valores deverão ser corrigidos desde novembro de 2022 e ainda segundo a promotoria, o bloqueio durou dias, provocou prejuízos à população com a colocação de tratores e pneus na pista para impedir o trânsito. A promotoria disse ainda que esse recurso da multa deve voltar para Brasília para a reconstrução dos locais depredados, vista a relação das manifestações, segundo o MP, com os atos de 8 de janeiro. Joyce?
Obrigada, Letícia, com essas informações aqui para a gente também. Um homem morreu em confronto com o DPFRON na BR-163 entre Marechal Rondon e Toledo. São as informações do Oeste do Estado com Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha pela CBN. Uma intensa movimentação policial foi registrada no final da tarde de ontem na rodovia BR-163, no trecho que liga Marechal Cândido Rondon a Toledo, na altura do município de Quatro Pontes. A ação envolveu equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira, o BPFRON, Polícia Rodoviária Federal e também a Polícia Militar. Segundo informações, os agentes do BPFRON tentaram abordar um veículo Mercedes-Benz cujo condutor não obedeceu à ordem de parada e iniciou uma disparada fuga. Durante a perseguição, o motorista atirou contra os policiais, que revidaram. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram acionadas para socorrer o homem, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. No veículo, os policiais encontraram drogas e também a arma utilizada pelo condutor, que seria morador de Marechal Cândido Rondon, segundo informações já confirmadas pela polícia. Joyce.
Obrigada, Marcelo, por esses detalhes. Eu também vou falar de segurança hoje aqui no CBN Paraná, porque a Polícia Civil cumpriu, agora pela manhã, 36 mandados de prisão preventiva, busca e apreensão, além de quebra de sigilo bancário em 5 cidades do estado. A operação tem como foco uma quadrilha envolvida em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. As ordens judiciais foram cumpridas simultaneamente aqui em Curitiba, na região metropolitana, nas cidades de Pinhais e Piraquara, além de Matinhos, no litoral paranaense, e também de Foz do Iguaçu, no oeste do estado. Segundo a polícia, esta é a terceira fase de uma operação iniciada com ações em maio e junho do ano passado, que resultaram na prisão de 12 pessoas, na apreensão de R$42 mil em espécie e 15 quilos de cocaína, além de veículos, celulares e outros itens que contribuíram com o prosseguimento da investigação. Conforme o apurado pela polícia, a organização criminosa conta com integrantes que, de dentro dos presídios, continuam a atuar no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro, além de realizar, abre aspas, ações sociais para ganhar o silêncio da comunidade, fecha aspas, informação da Polícia Civil do Paraná. Ao todo, 13 mandados de prisão preventiva, 22 de busca e apreensão e uma quebra de sigilo bancário, então dentro desta operação grande que a Polícia Civil do Paraná acabou deflagrando na manhã desta quarta-feira. E nós vamos ficando por aqui, este foi o CBN Paraná, conectando mais uma vez as CBNs em Ponta Grossa, Cascavel, Maringá, Londrina e Curitiba.